Estamos aqui ao vivo no estúdio da CBN Vale do Iguaçu com a Marilda Farias. Ela é economista pela Faculdade Municipal de Administração e Ciências Econômicas, a antiga FAS e hoje UniUV, especialista em administração de empresas, contadora, também formada pela UniUV, e ela é parapsicóloga do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville. E o nosso assunto em especial hoje não é não a economia, não é a contabilidade, mas é um assunto...
Contabilidade pública que ela domina, que a mais difícil que tem é a contabilidade pública.
Domina mesmo. Mas o nosso assunto de hoje com a Marilda tem a ver com a regressão. Muitas pessoas falam sobre isso, mas por vezes não sabem a fundo o que realmente significa, o que é uma regressão ou uma terapia de vidas passadas. Por isso vamos abordar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Marilda, obrigada pela participação, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Jaqueline, bom dia, Brites. Que bom estar com vocês aqui nesta manhã. Mas falando de regressão, né? É um assunto polêmico que causa também várias, digamos assim, expectativas. Mas eu digo para vocês o seguinte... A nossa mente é poderosa, né? O nosso poder mental é poderoso. A regressão, o que é uma regressão? A regressão é uma técnica para a gente rememorar ou revivenciar fatos da nossa vida passada. O que é fatos da vida passada? São exatamente agora o quê? 10 horas e 10 minutos. Há 10 horas agora há pouco já é uma vida passada. As pessoas pensam, mas vida passada o que é? Outro mundo, outra vivência? Não. Todo momento, até a nossa vida intrauterina e além dela, né? Independentemente de credos, de crenças, é uma vida passada já. A regressão é uma técnica que ajuda a pessoa a se encontrar. É uma busca, é um autoconhecimento, é uma autocura. Esse é o papel da regressão. Em si, na vida. As pessoas, elas procuram, elas acreditam na regressão, digamos assim. Ah, eu vou numa sessão com um parapsicólogo, que geralmente é o parapsicólogo que faz, né, a regressão, e eu vou sair de lá já sabendo tudo sobre a minha vida, resolvendo meus problemas. E não é assim que acontece, porque às vezes as pessoas se enganam. Existe toda uma preparação para se chegar a uma regressão. De memória, a gente fala de memória, de vidas, de lembranças, né? Como que é? Ah, numa sessão, muitas pessoas me procuram e dizem, é numa sessão que eu faço a regressão? Não, porque existe um preparo da nossa mente, né? A pessoa, ela precisa estar em equilíbrio, porque o que ela vai acessar de traumas, de bloqueios, muitas vezes, vai mexer com a estrutura dela de vida. Então, aonde está o nosso profissional? Uma preparação, se faz uma avaliação, né, dessa pessoa, uma anamnese, né, e aonde a gente vai detectar quais são os problemas reais que ela tem, os reais que ela está falando conscientemente, porque a nossa mente, ela é fantástica, ela grava tudo, né, ela grava todas as lembranças, boas e ruins, porque o nosso subconsciente, ele não sabe o que é bom e é ruim, ele não faz, ele não elimina, ah, eu só vou gravar isso que é bom, só vou gravar isso que é ruim, não, ele vai gravar tudo, e ao longo das nossas vidas, ele vai sendo acumulado, por isso a regressão, o objetivo dela é autocura, não é só curiosidade, é autocura mesmo, muitas vezes a pessoa não consegue ter êxito profissional, sucesso profissional, não consegue se realizar pessoalmente devido a pequenos bloqueios e traumas e que ela não recorda conscientemente. Ela vai acessar essa memória, né, através de relaxamento, de indução hipnótica. Ela vai acessar essa memória e vai ser aplicado técnicas de autocura para ela, né, para ela poder se realizar. Então, a regressão é fantástica, né, é um dos métodos mais, digamos assim, hoje uma técnica que a gente fala que no nosso mundo moderno as pessoas estão buscando muito, as pessoas estão cansadas, o mundo hoje cobra muito de nós estamos hoje sobrecarregados. Se vocês pararem para analisar a vida de cada um, o tempo voa. Nós já estamos no mês de dezembro, daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é 2018, e nós estamos sendo cobrados. E todos os dias parece que você dormiu e não descansou. E a nossa mente, ela está sendo o que? Ela está ficando esgotada, cansada, né? E com isso, os bloqueios, os traumas, e a gente não está conseguindo trabalhar. Então, hoje a vida exige um momento de silêncio teu, um momento de calmaria, tranquilizar a mente. Se você passar a pensar, Jaqueline Brites, vocês hoje, em que momento vocês desligam a mente de vocês? Se vocês acordam o horário de vocês, que vocês fazem pela manhã, né? É o dia todo. E a gente não percebe, parece que falta horas durante o dia para a gente vencer tudo que tem. E aonde que eu sempre digo, a saúde mental é importante. E nós estamos esquecendo do nosso bem precioso, né? Que é a saúde mental. E aonde que a gente busca, a nossa sociedade está muito doente. Muitas e muitas pessoas, vocês não têm ideia, né? Das pessoas e os diversos problemas, os diversos traumas de convivência familiar, de convivência no trabalho, a pessoa em si não se encontra mais. Parece que a pessoa está virando um robô. Nós estamos virando um robô. E aonde que entra a regressão? Vai ser o quê? Para rever tudo que você já fez no teu passado, se você está certo ou não, né? E se o que eu posso melhorar como pessoa? E eu começo a olhar com os olhos da mente. Eu começo a ver, porque sou eu que vou acessar aquelas memórias. Não é o parapsicólogo, não é a pessoa, né? Não é o facilitador que está ali. Mas sim a pessoa, ela vai revivenciar. E ela vai dizer, poxa vida, mas eu posso tomar um novo rumo. Eu posso mudar a minha vida para melhor. Eu posso ter uma qualidade de vida. Através da regressão, nós conseguimos detectar aonde foi que aconteceu. Bloqueei um trauma na minha vida. Então, é fantástico, né?
Eu estava me lembrando de você falando, há anos e anos atrás, a televisão mostrava até regressão, e a gente sentia que podia ser truque, podia ser malandragem e tal. Mas essa regressão fazia com que eu voltasse a ser criança. O cara no palco mostrava isso para o público e nós de casa assistia. Isso é possível?
Sim, com certeza, mas existe um preparo, Brites. O que que eu sempre sou contra, eu, Marilda? Uhum. É show de palco. Porque o que que acontece? No show de palco, e a gente já teve várias experiências disso, como parapsicólogos, as pessoas vêm num certo local, num certo município, e dá um curso de parapsicologia de 3 dias. Só que nesse curso de parapsicologia, muitas vezes, o que que envolve? Eu vou lá, né? Cobra um certo valor e levo para o palco pessoas com maior sensibilidade, com abertura, e vou fazer uma regressão de palco. O que que acontece? Eu sou prova disso. Muitas vezes que aconteceu isso aqui, depois as pessoas me procuraram, que participaram desse show de palco, que ficaram, que não houve aplicação de técnicas de cura para aquele problema que foi abordado no palco, e as pessoas estavam desestruturadas, ficaram totalmente descontroladas, e me chamaram para mim poder atender essas pessoas, para centrar novamente. Por quê? Porque não basta você acessar essa memória, você tem que aplicar técnicas de cura. Eu posso, nós vivemos, Brites, até o primeiro dia de vida, dentro do útero da nossa mamãe, certo? Na nossa vida atual, entende? Nós podemos ir até o primeiro dia. Eu já tive clientes que foram na regressão, foram indo e falaram. O fato mais interessante até hoje que eu vivenciei foi dele dizer, era um homem, certo? Um grau superior. E ele falou para mim assim, fique quieta. Eu falei, mas por que que eu tenho que ficar quieta? Porque a minha mamãe não sabe que eu estou aqui dentro. E aí eu perguntei para ele, sim, mas você está com quantos meses? Ele falou, não, eu não estou com quantos meses. Eu estou no primeiro dia aqui dentro da barriga da minha mamãe. Gente, é algo emocionante. É emocionante você vivenciar isso e saber que desde o primeiro dia nós já temos consciência. Né? Nós temos consciência de vida. E aí eu digo para vocês, poxa vida, e o aborto como é que fica nessa situação? né? Se nós já temos consciência no nosso primeiro dia de vida, que eu estou ali dentro, que eu já tenho uma vida própria. Então, foi fantástico quando essa pessoa, né, esclarecida, uma pessoa... E aí, ela começou as fases, né, até chegar aí, dizer com que roupa que a mamãe estava vestida, no sétimo mês, no sexto mês, o que, que a mamãe e o papai falavam, o carinho. Quando a gente fala da gravidez, a importância disso na vida de uma pessoa, de uma criança, sabe? Ser amado, aí que a gente vê a rejeição de muitas pessoas que são infelizes na vida, porque elas não tiveram amor já na barriga da mamãe, de o papai abraçar a mamãe, a importância de passar a mão na barriga, de dizer filhinho, filhinha, né? O papai tá aqui, o papai te ama, a mamãe, a própria mamãe, né? Quantos casos de alcoolismo de mamães, sabe? Que isso não se sabia e que de repente na regressão aflora. Sabe? São inúmeros casos, de casos na regressão que a pessoa nem sabia que tinha acontecido determinado fato ou determinada discussão com o pai e com a mãe, ou muitas crianças abandonadas, rejeitadas mesmo, sem o amor. Isso tudo marca a nossa memória. E como é que eu faço isso? Acessando essa memória e aplicando a autocura através da regressão. Por isso, prepara. A Jaqueline dizia da emoção aqui quando eu falei isso. Agora, Jaqueline, imagina quando, Brites, quando está numa regressão e a criança vê o pai dizendo para a mãe, não, esse filho não é meu, não quero, sabe? E essa pessoa não tinha essa noção. Ela tem que estar bem estruturada, entende? Por isso, preparo para você acessar determinadas as lembranças. Porque se eu não tiver esse preparo, eu vou destruir a vida da pessoa ao invés de ajudá-la. Como já aconteceu casos de fazerem regressão, porque existe, né, em cidades maiores, você paga um valor lá, grande, por uma regressão, e você vai lá e faz a regressão num dia. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas que já fizeram isso e que vieram com a vida destruída. A partir daquela regressão, tomaram atitudes na vida que acabou com a família, sabe? E depois eu tive que trabalhar tudo isso e mostrar que não quer. É um fato que é para autocrescimento, que é para autoconhecimento, mas não para ser precipitado. Então, existe. A regressão precisa desse preparo mental mesmo.
Então, em especial, a regressão, ela serve para a autocura. Para quem sabe, a pessoa que tem algum trauma no subconsciente, até às vezes nem sente isso, não lembra isso, mas isso está influenciando no dia a dia.
Sim, todos nós temos fases boas da vida e fases ruins. E muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu tenho esse trauma, ela vai em busca da cura de um trauma, né? Eu tenho esse trauma, eu tenho esse bloqueio por causa disso. E Jaqueline, quantas vezes, Brites, não é aquele trauma, não é aquilo que a pessoa pensava, sabe? Ah, porque meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade, e é por isso que hoje eu sou infeliz, eu não encontro a pessoa para me realizar, né, pessoalmente, no casamento, eu já casei, não me achei umas 4, 5 vezes, os meus filhos não me entendem, ou então os próprios filhos, eu não entendo meu pai e minha mãe, eu não me encontro na faculdade. Ele pensa que é aquele trauma, e de repente a memória mostra um outro trauma que não tem nada a ver. Eu costumo dizer, contar uma história de uma, né, por ética, jamais vou falar nomes, é um exemplo que a gente estudou quando estudante, que quando chegou no nosso grupo de estudo, uma moça, né, em Joinville, e ela tinha sido violentada sexualmente. E todos nós, da equipe, veio para a minha equipe esse caso, estudo de caso, e a gente, claro, ah não, foi a violência que traumatizou ela, ela se sentia insegura em todos os sentidos da vida, ela tinha começado 5 faculdades, não conseguia terminar nenhuma, e aí, quando chegou, a gente preparou ela, foram, se não me engano, 15 sessões, e a gente conseguiu preparar ela, e quando foi a regressão dela, todos nós apostando da violência quando ela tinha sido violentada com 5 anos. E quando a gente acessou ela, a memória, o que, que aconteceu? Ela se viu dentro, digamos, era uma usina que o pai dela trabalhava, e a mãe, que antigamente, né? E tinha água nessa usina onde caíam as madeiras, todo aquele funcionamento da usina. E tinha, assim, uma muretinha de tijolos. E ela, com 3 anos por aí, se viu de shorts, com uma blusinha, né? Que tinha um coração e tudo. Ela andando com a filha da professora, que era naquelas empresas que tinham as casas, as escolas. E ela se viu andando naquela muretinha. E, de repente, a mãe dela gritou para ela, filha, cuidado. E do lado tinha matos, assim, e do lado água. Ela gritou, filha, cuidado das cobras. Ela paralisou. Ela paralisou. É, começou a chorar, eles não conseguiam, ela não conseguia ir nem para frente nem para trás, e ela paralisou ali. Pasme, o bloqueio dela não foi pela violência, foi naquele grito da mãe que travou o subconsciente dela, que tudo que ela começava, ela não ia para frente, ela não conseguia, tal. Então, um bloqueio que não tinha a ver, não estava. E foi a partir do momento que a gente aplicou a autocura ali, hoje, né? É, a gente sabe da história dela, hoje ela está formada, né, dá palestras e, sabe, assim, mudou radicalmente a vida dela. Então, às vezes, a gente pensa que o nosso trauma é um, o nosso bloqueio, mas a nossa mente subconsciente, ela grava tudo. Então, não foi aquela violência. Claro que prejudicou.
E, às vezes, não é mais o que está aparente, né?
Isso.
É uma coisa mais escondida.
Isso, é o que está gravado na nossa memória subconsciente, né? E o nosso subconsciente, ele é um arquivo. É o arquivo de memórias nossas.
Pode apagar coisa ruim dele?
Com certeza. É, cada sessão de terapia, Brites, a gente vai aplicando reprogramação mental, tá? Quando eu passo as frequências mentais que existem, né? Que são as frequências que a gente está, digamos, beta, que é a nossa consciente. Alfa, já estou no estado de relaxamento um pouco mais profundo. Teta, eu já estou muito mais profundamente relaxado. Né? Até delta, que é o sono profundo, que nós temos algumas horas. Vocês sabem que durante a nossa noite nós vamos passando os estágios de relaxamento até chegar, né, em delta. Então, o que acontece? Existe o relaxamento entre alfa e teta, né? Saímos da nossa consciência, da nossa conversa aqui. Saímos desse estado de frequência mental. E através do relaxamento, toda a sessão é uma autocura, porque toda sessão que você faz, você vai colocar a pessoa em relaxamento profundo e você vai reprogramando a mente dela, sem ela perceber. Você só vai falando coisas boas. Então, o quê? Você vai ensinando ela a ter autocontrole, a controlar uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. Você vai curando. Então, quando a pessoa acessa determinados fatos na vida dela dentro da regressão, ela já está estruturada com isso. A mente dela já está estruturada, porque já foi sendo curado, né?
O assunto de hoje é com a Marilda Farias e o assunto é regressão. Já abordamos alguns detalhes de como funciona a regressão, mas o ouvinte, até uma curiosidade nossa, né, Britão? Como funciona? Porque tem pessoas que não conseguem, né, participar de uma regressão, né, Marilda?
Sim, primeiramente a pessoa ela tem que estar aberta a isso, né? A partir do momento que ela tem a consciência, eu quero uma regressão, ela tem que saber o seguinte, ela tem que confiar. E aí ela tem que confiar no profissional. O primeiro passo é confiar no profissional que ela está indo. Porque de nada adianta eu omitir fatos ou esconder fatos que de repente vai ser acessado na regressão e eu não tenho conhecimento e aplicar a técnica de autocura. Então, o que acontece? A pessoa, ela fala, né? Você sabe que existe o livre-arbítrio, ela fala aquilo que ela quer e deseja, mas para que haja realmente um sucesso na regressão, ela tem que querer. Ela tem que estar de mente e coração aberto para isso acontecer.
Marilda, como que funciona, então? Nos explique.
Como que funciona? Bom, geralmente, uma sessão de regressão, você vai induzir a pessoa a entrar na frequência, né? Beta, passa de beta para alfa, de alfa para teta, certo? Que são a frequência onde vai ocorrer a regressão, frequência mental. E aí, o que acontece? Como que eu faço isso? Com indução de relaxamento, indução hipnótica. Que a gente fala, a pessoa vai entrar numa alteração de consciência. O que é uma alteração de consciência? Ela não vai dormir, e aí é surpresa das pessoas que elas acham que, muitas acham que vão dormir e daí vão sonhar. Não, a pessoa, ela vai estar consciente de tudo aonde ela vai entrar, de todas as portas que ela vai abrir da vida dela. Né? E aí, o que vai acontecendo? Vai sendo aplicado cada caso, cada situação, uma autocura que ela mesma vai realizar dentro dela. Então, vai voltando. Vai voltando nos fatos, nos acontecimentos, nos traumas. Vai voltar em coisas boas também, Jaqueline. Brites, não é só coisa ruim. Tem fatos fantásticos. Comemorações que fizemos, por exemplo, o pai está falecido há 30 anos e o filho se vê lá na festa de aniversário do pai de 25 anos, que ele era garotinho. Ele lembra o que aconteceu naquela festa, ou a filha, sabe? A filha, a mamãe amamentando, se vendo sendo amamentada. São vários. Então, não é só coisas ruins que aparecem na regressão. Fatos maravilhosos e que a nossa mente esqueceu. Nossa mente consciente esqueceu, apagou. Geralmente os homens, eu brinco, Brites, com os homens, porque eles falam assim, mas eu não lembro nem o que eu almocei ontem. Né, Jaqueline? É. Geralmente os homens dizem isso. E eu digo assim, a regressão, e principalmente ela surpreende muitos homens, sabe, Brites? Porque ele fala assim, nossa, como que eu ativei essa memória esquecida completamente? De ver em quadro de casamento da mãe, do pai, de verem o quadro, né, do casamento, memórias, coisas que estavam esquecidas, então vão sendo relembradas e sessão de autocura. Mas conforme a pessoa se entrega, ela fia com Jaqueline. Porque se eu bloquear a minha mente e for fazer uma regressão e disser assim, não, eu não quero isso, por isso existe o preparo. Porque a pessoa, eu nunca aviso a pessoa, hoje vai ser a regressão. Sempre ela é pega de surpresa. Por quê? Porque eu posso criar ansiedade nela e ela vai, o que, que ela vai acontecer? Ela vai travar. Uhum. Ela vai travar inconscientemente, não que ela queira, ela está ali até, mas a mente dela diz não. Eu lembro, vou dar um exemplo para vocês, a primeira regressão na vida que eu fiz, e eu tive uma preparação, né? O que, que aconteceu? Na parapsicologia nós estávamos, foi antes de eu fazer, né, de estudar parapsicologia e me formar, o que, que aconteceu? Eu peguei, porque eu sempre digo, eu coloco nas pessoas aquilo que eu já passei, que eu já vivenciei e que eu tenho certeza que vai trazer benefício para a pessoa. Então, o que, que acontece? Apareceu, eu não sabia que eu estava sendo induzida à regressão, apareceu a imagem de dois cachorrões. E eu não conseguia, eu tinha que passar por uma porta e eu não conseguia passar nessa porta. Os cachorros me avançavam. E aí eu falando para a minha parapsicóloga, eu disse assim, mas tem dois cachorros que não me deixam abrir essa porta. E ela dizia, não, então alimenta os cachorros, amance os cachorros, acalme eles, certo? E eu fui o quê? Fazer carinho nos cachorros, acalmar eles, e foi tranquilo quando eu abri a porta, e eu abri uma porta de uma memória, onde eu tinha, né, um trauma de vivência. Né? Então, sabe, os cachorros, a minha mente criou a imagem dos cachorros
para
não abrir aquela porta.
Que era aquela memória.
Que era aquela memória, onde estava fechadinha lá e que não queria ser mexida, né? E que eu não, conscientemente, eu não tinha conhecimento disso.
Eu tenho os mandrake que eu chamo pela experiência de vida como repórter. Eu nunca acreditei num padre que fazia a negada cair no chão, mas eu fui na igreja desse cara, para duvidar dele, né? Para não acreditar nele. A igreja cabia 600 pessoas, tinha 1.200. E o som de Cristo, eu amo muito alto. Então eu já congestionava a pessoa no som muito alto, a pressão do camarada ou caía ou abaixava por causa do povo e do calor, e ele punha a mão na testa e o camarada caía. Esse cara está fazendo hipnose na pessoa porque está com a mente fraca. E o cara caía literalmente. Digo, só vou acreditar nesse cara, se ele me derrubar, eu derrubar uma geladeira. Mas eu fui para não acreditar. Nesses eventos de palco, como você colocou bem, existe a chance do cara fazer hipnose e fazer o cara cair?
Existe, sim. Existe porque você vai lidar com todos os tipos de pessoa, né, Brites? O que que acontece? Tem pessoas mais sensíveis, aquilo que você falou, que a pessoa vai se auto-sugestionando, né? A pessoa vai indo, não, isso é para mim, isso corresponde. E aí que existe aquilo que a gente fala...
Truque.
Truque, exatamente. Então, por que que a gente, como parapsicólogo, nós fomos, digamos, ensinados a duvidar de tudo, a ficar de olho em tudo, certo? E o que que nós fazemos? Nós queremos uma coisa correta, algo correta. Nós não queremos nada de charlatanismo, entende? Porque o que que acontece? Vai lá, faz esse tipo de trabalho, a pessoa sai de lá, mas ele não veio ali dar um atendimento para aquela pessoa sozinho, porque ele tem multidões, né? O que que é o trabalho? Qual seria o trabalho? Não que eu duvide. Existem, olha... crenças, religiões, né? Eu sou da renovação carismática, certo? Católica, né? O meu berço é católico, respeito todas as religiões, amo, né, Jesus Cristo muito, né? Sou muito devota, você sabe disso. E o que que acontece? Mas o que é com responsabilidade. Existe tudo isso para o bem das pessoas, sabe? Existe isso. Não vamos generalizar e dizer que tudo é charlatanismo. Não. Existem grupos, igrejas, certo? Pode ser protestante, Assembleia de Deus, qualquer religião, que usam tudo isso para fé, para trabalhar. Porque a fé move montanhas, Brites. Uhum. A fé move montanhas. Então, eu preciso acreditar. Tanto que, dos quatro pilares que eu sempre trabalho, sempre eu digo, gente, sabe o quê? Que os quatro pilares que movem o ser humano. O primeiro é o espiritual. Nós temos que ter fé em alguma coisa. Nós precisamos acreditar nesse Deus maravilhoso que existe. Nós temos que acreditar, porque se eu não acreditar, eu não acredito em mim, eu não acredito em ninguém. A minha vida é vã, né? Ela não tem nada para acrescentar. O primeiro pilar é o espiritual. Não importa a tua religião, se você é espírita, se você é católico, se você é adventista, metodista, todas as religiões, tudo leva ao único Deus, né? Então, o importante é acreditar, ter fé, de certa forma, se abastecer espiritualmente. Né? Como você falava de uma imposição de reiki, tudo isso são terapias holísticas hoje, né? A imposição de mãos, a cura pela imposição de mãos, as orações, tudo isso. A nossa sociedade, o nosso mundo está carente de espiritualidade. Nós estamos muito no ter e deixamos de ser, né? Então, a nossa vida, ela precisa ser direcionada. O primeiro pilar é o espiritual de todos nós. A partir do momento que a gente tem uma crença, que a gente se fortalece nela, nós já temos ganho, eu digo para vocês, 50%. Aí, o segundo é o mental. O segundo pilar é o mental. É eu desenvolver pensamentos positivos. É eu querer o bem. É eu desejar o melhor para a minha vida, para a minha família, mas também para a minha comunidade, para o mundo. Né? Ampliar, porque a nossa mente, ela é, como a gente comentou até agora, ela é fantástica. E o terceiro pilar é o emocional. Pode ver como está meu pensamento hoje. Hoje eu levantei calma, tranquila, serena. Eu estou harmonizada. Eu não tenho uma taquicardia, eu não tenho uma ansiedade, eu não tenho crise de ansiedade. Um exemplo, tudo que eu estou falando para vocês, né? Um exemplo do equilíbrio do ser humano. Então, o terceiro pilar é o emocional. E o quarto é o nosso físico. Dizem, e vocês vão de convir comigo, que o quê? A gente passa toda a nossa vida para ganhar dinheiro. Gastamos a nossa saúde em busca do dinheiro.
E depois, nunca temos.
E depois, quer que eu conte uma coisa? E depois gastamos o dinheiro que ganhamos para recuperar a saúde. Mas não é uma inversão de valores, Brites? Exato. Jaqueline, não é uma inversão de valores?
Tem que ser o inverso, a gente começar rico e terminar pobre.
Não, e começar, sabe o quê? E é engraçado que essa consciência nós vamos adquirindo ao longo do tempo, não é verdade? Chega uma hora que você deu um tipo de doença lá, né? A gente, imediatamente, você para tudo. Como é que você para daí para ver o teu filho crescer? Né? Pra gente admirar. Acorda pro mundo. Exatamente, Jaqueline. Mas por que tem que acontecer uma coisa ruim? Por que a gente não consegue conciliar tudo isso? Né? A gente não tem essa consciência. E é o tempo que vai nos dando isso. Né? E cada vez que eu volto, que nem eu sempre digo assim, vocês já pararam para pensar que hoje, exatamente hoje, 2 de dezembro, é o futuro que um dia lá no passado você pensou? É. O que eu vou fazer no meu futuro? Quantas vezes a gente se fez essa pergunta quando éramos jovens, na nossa fase adulta agora? Quantas vezes a gente fala assim, mas gente, sabe qual que é o nosso problema humano? Nós vivemos com um pé no passado e um pé no futuro. E esquecemos de viver o momento presente, que é agora.
É verdade. Você é da escola, quem tem 60 anos a mais, gente, vai se lembrar do que eu estou falando aqui. O camarada que fez grande sucesso na televisão do Brasil... O parapsicólogo Padre Quevedo. Eu acreditava muito nesse cara, que um grande estudioso, e ele desmentiu os caras na cara. Não sei se ele está morto, está vivo, mas já não tem mais programa de auditório que traga isso. No nosso tempo até tinha mais, né, marido? Mais programa disso assim, Padre Quevedo, sim, um tal de Urugueller que entortava a colher no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E esse Padre Quevedo foi muito famoso, nossa, né?
Olha, eu tive a oportunidade, Brites, em Joinville, nós tivemos algumas aulas com o Padre Quevedo. Padre Quevedo, é, sim, que tivemos. E tivemos palestras, né? Ele é diretor do CLAP, em São Paulo, né? E você sabe que com ele a gente teve, assim, uma experiência fantástica. O Padre Quevedo, aquele Padre Quevedo da TV Globo, que a gente brinca, na vida real não tem nada a ver, você acredita? A gente era surpresa, a gente vê, porque lá, meu Deus, tudo pra ele, né? Voz, aquela imposição dele, isso, né? Ele dizia que tudo aquilo era fictício, né? Mas só que ele tinha um programa da Globo onde fizeram uma imagem dele daquela maneira, né? E era assim que o povo via ele. Na realidade, o padre Quevedo, que a gente teve acesso e conheceu, e tivemos a oportunidade de estudar com ele e ele colocar, nossa, pra você ter uma ideia, quando ele mostrava para nós, para psicólogos, como a sensibilidade nas orelhas de colocar aquelas agulhas e atravessar, ele fazia isso no palco, né, nele mesmo, mostrando, porque você tem que conhecer de todo o teu corpo, né, todo o teu sistema neurológico, todo o sistema nervoso, porque aí você vai conseguindo passar. E na época, meu Deus, como que a pessoa, tudo era fantástico, né, tudo era enorme, meu Deus, fazia aquela demonstração, mas ele dizia, porque tudo a ciência confirma e tem a resposta, né? Tudo é embasado cientificamente, né? E a física quântica hoje é a área que mais cuida, Jaqueline, dessa parte das terapias holísticas, né? Que vai mostrando e vai provando, desde uma aplicação, aquilo que a gente falou, de uma imposição de mãos, de um reiki, né? Acupuntura. Vejam bem, a acupuntura hoje, a pessoa vai, pega seus centros energéticos dela. E a pessoa se acalma, cura doenças. Porque a nossa mente provoca câncer e ela cura câncer. É fantástica a nossa mente. E o que leva uma pessoa, digamos, muitas vezes quando a pessoa tem câncer e que eu atendo, eu tô perguntando, mágoa de quem você tem? Ressentimento de quem? Atualmente ou do passado? Porque na mulher, Jaqueline, o câncer de mama e de útero é ocasionado por mágoa e ressentimento. E Brites, nome, câncer de próstata, é mágoa. Louise Hay é uma psicóloga americana que ela passou por todas essas fases e ela, nos estudos dela, ela diagnosticou, ela disse, câncer é mágoa, é ressentimento. Então, quantos de nós vivemos com ressentimentos, com mágoas? Porque vai corroendo. Porque pense, quando eu tenho algo apertando na minha mente, porque eu sempre digo, surge na mente para depois vir os sintomas do emocional, aonde que fica tudo isso? Fica, eu tenho mágoa, digamos um exemplo, do meu pai, da mãe, e aquilo não vai para frente, eu não consigo me relacionar, eu não consigo perdoar, e aí entra a fé. O que a nossa religião diz? O que Jesus Cristo disse? Perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Não é verdade? E a gente não lembra disso. Não lembramos porque o mundo materialista nosso faz com que nós só estamos voltados com a nossa mente, com toda a nossa energia para o trabalho. E aí as pessoas dizem, mas Marilda, se eu não trabalhar, eu não vou viver. Ótimo. Mas saiba tirar algumas horas para a tua família, para você. Sabe? Volte com teus valores. Volte a perdoar. Volte a amar mais. Bata mais na porta. Antigamente, Brites, Jaqueline, quando o Brites fala, depois de 60, eu ainda não cheguei, mas estou quase. Mas eu faço parte dessa geração, Brites. O que havia acontecido? Lembra do chimarrão nas varandas, Brites? Yeah. Das nossas cidades, Jaqueline? Você é da nossa cidade daqui, Jaqueline?
Fui e voltei, mas eu moro em cidade pequena.
Então você também vivenciou tudo isso. Que falta faz isso? De a gente ir lá na casa do vô, da avó, comer bolinho de chuva.
Era vizinha, né? Vizinha, atravessava a rua. Daí eu ia na casa dele, ele ia na minha casa. Era assim que era, né?
Isso.
Nossos pais.
Hoje é no WhatsApp, né?
Hoje, a gente, olha a inversão de valores. Dentro da mesma família, 4, 5 pessoas reunidas, conversando pelo WhatsApp. E aonde que tá, gente? O que é isso? é a destruição nossa. A gente não percebe que... Tudo bem, nada contra a tecnologia, precisamos dela. Mas nós precisamos colocar limites. E quanto, olha quanto, que assunto amplo, né, de regressão. Mas são todas coisas que a gente vê, crianças chegando, pai e mãe dizendo assim, Maria, eu não sei, olha a revolta que está meu filho. Ele perdeu totalmente o controle, ele quebrou todo o quarto dele, Marilda, com 7 anos de idade. E aí eu vou dizer, eu pergunto, quantas horas você fica no celular? E aí eu fico triste, porque a mãe chega cansada, o pai chega cansado, filho, fica no teu quarto. E eles estão lá, vendo tudo que é tipo de coisa, sem controle dos pais, sem o pai e a mãe ter tempo, porque daí a mãe tem que lavar roupa, cozinhar, deixar tudo preparado para o dia seguinte, Jaqueline. Não é assim a realidade? E esquecem do que... não basta dar um celular, Brites, de 2.000, 3.000 reais. Você tem que dar carinho. Você tem que dar amor pro teu filho.
Atenção,
ele tá carente, os filhos de hoje, gente, tão... Sabe, Brites, nesse ponto, eu sou... Quando eu posso, eu acesso o Face, né? Fica perto, mas eu, dificilmente, eu tenho acesso a ele. Porque eu sempre recebo... Mas eu vejo você curtindo a tequinha. Cada minuto. Isso é fantástico. Isso é fantástico, Jaqueline, sabe? O tempo que você dá esse amor, sabe? Toda essa atenção para os filhos, gente, não tem dinheiro nessa vida que pague.
E vem no futuro, né?
Vem a resposta no futuro. Criança mais estruturada. As crianças mais amadas são as crianças mais estruturadas, que não, sabe, que seguem, que não ficam se debatendo, sabe? Quando elas têm amor. Né? Amor às nossas crianças. Eu sou catequista, né? Há mais de 30 anos e eu sei disso. Quanta criança que vem, que a gente abraça ali no horário, uma horinha e pouco da catequese, você abraça e você consegue que ela te conte coisas que talvez ela não tenha coragem nem de falar para o pai e para a mãe dela, sabe? Então, nosso mundo está carente e nós também, Jaqueline. Né? Quantas vezes eu vejo isso?
Nos surpreendemos hoje em dia quando alguém é simpático e receptivo, né? Quando o atendimento é bem feito, seja por uma loja ou seja por telefone, eu me surpreendo. Hoje em dia, quando o atendimento é diferente e é bem feito, porque é como você frisou no começo, parece que nós viramos robô, né? Vem, volta, trabalha, volta para casa, faz isso.
Eu acho que até não acreditar, porque dia desse, num grupo de homens, quando como a polícia do Brasil prendeu 7 milhões num caminhão qualquer, e mais não sei quantos milhões de dólares, o cara, você imagina o que eles deixaram passar, ou na frente ou atrás. Você veja que barbaridade, como está o país e como estão as pessoas, de não acreditar nas coisas boas, né? Nas coisas honestas, né?
Das coisas sempre tem alguma coisa ruim.
Parece que a coisa honesta agora não vale nada, cara. E a gente tem que nascer e morrer honesto, né? Se a gente perdeu para os pais, parece que a honestidade é um favor de ser honesto. Aí ele honesto, ah, que legal, honesto. Interessante os valores perdidos.
Inversão de valores, né? É. Que está o nosso mundo. E mas, tudo gerado pela nossa mente.
Tudo. Nós somos reféns da mente. Não é?
Somos reféns da mente, é verdade.
Marilda, surgiu um questionamento agora. Você falou sobre aquela história da que você estudou, né, em Joinville, quando estava fazendo o curso daquela moça que vocês acreditavam que era um trauma e acabaram descobrindo que era outro trauma. Nesse caso, como funciona basicamente, é claro, esse tratamento? Vocês verificaram que ela tinha aquele medo, aquele trauma das cobras. Como que vocês, como que funciona isso daí? Como vocês tentam reverter esse quadro, entende?
Tá, como que é feito? Na sessão mesmo, certo? Na mesma sessão, a pessoa não vai sair se debatendo com aquilo. Você vai fazer ela voltar naquele fato, tá? E você vai fazer com que ela mesmo fale com ela mesmo conte para ela que tudo aquilo é passado, que não tem perigo, que tudo que ela passou, ela já superou tudo aquilo, que já foi embora, certo? E que que aquilo para ela não tem mais importância, que é para ela mostrar quem ela é hoje.
Por isso que é uma autoajuda.
Por isso que é autocura.
Nós
mesmos vamos trabalhar o nosso eu lá do passado.
Nós vamos descobrir o que nos incomoda,
isso,
o que nos
e vamos aplicar a cura.
Para a gente finalizar, já são 10 horas e 50 minutos agora, em especial, é para lidar com traumas e fobias e não é ligado a nenhuma religião.
Não, é independentemente de religião, né? É, isso é acessível a todos e a todos. É, eu atendo pessoas de todas as religiões, né?
E idade também?
Idade, a gente sempre costuma dizer a partir dos 7 anos e é lógico, não se faz regressão em crianças, certo, né? Uhum. Não se faz regressão em crianças. Nós podemos fazer a regressão a partir dos 17 anos, que é a idade mínima que a gente pode trabalhar isso. Mas nós fazemos trabalhos, né, de relaxamento, de terapia, que você vai trabalhando a criança, né, nisso tudo, entende? Na sessão de terapia.
Marilda, você frisou, né, dos casos que já atendeu, que já viu, que são surpreendentes. Às vezes os traumas são tão mínimos, mas influenciam tanto no dia a dia, né?
Verdade, aquilo que a gente comentou, né? É, são tão insignificantes, mas o subconsciente ele não tem noção de dimensão disso, sabe? Às vezes é uma pequena discussão, às vezes sabe aquela história de antigamente de dizer, ah, susto. A gente não acreditava naquela história, a criança levou um susto, né? Na realidade, o que foi o susto? Significa um bloqueio. Sabe? Ou caiu, ou se machucou, e na hora não teve ninguém ali para dar apoio, sabe, Jaqueline? Foi isso que aconteceu, gerou um bloqueio, entende?
É, nós frisamos no começo e repetimos, nós somos reféns do que nós pensamos, do que nós fazemos, né?
Nós somos o que nós pensamos, Jaqueline, não é verdade?
E para a gente finalizar, Marilda, a dica que você deixa como profissional, né? É, gostei do que você tocou no assunto do o que nós somos, não o que nós temos. Então, essa é a grande chave para as pessoas evitarem os traumas, para as pessoas evitarem os problemas, e ter esse convívio. Resgatar valores antigamente, aquela roda de chimarrão, aquela conversa entre pai e filha, aquele passeio à tarde, nem seja para ir até na esquina, já faz diferença, né?
Totalmente. É isso que nós precisamos, né, Jaqueline? Resgatar esses valores, amar mais, brincar mais, sorrir mais, né? Estar mais abertos para a vida, ter momentos com a tua família, né? Em casa, as pessoas dizem, mas eu não tenho dinheiro para levar para jantar, mas não precisa, não é isso, não é o jantar. Às vezes o jantar vai estar todo mundo com o telefone na mão, o celular na mão, mas sim na família, sabe? Ou com os amigos, sabe? Sair mais com os amigos, ligar para o amigo e perguntar, você está bem? Para a amiga, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Sabe? Prezar por essas coisas. Por um momento na praça. Um sorvete, sabe? Chincles de cascão na mão. Tomar um sorvete com o teu filho. Fazer a diferença. Fazer a diferença para a tua esposa. Para o teu esposo. Quantos de nós acordamos de manhã e quantos de nós dizemos para o nosso marido, para a nossa esposa, eu te amo, você é muito importante. Talvez ela esteja esperando isso, talvez ele esteja esperando isso. E nós esquecemos e a gente se liga o quê? Tem isso para pagar, tem aquilo para correr, tem isso para comprar, tem isso. Aquilo que eu digo, e nós esquecemos do nosso ser. E principalmente a qualidade dos nossos pensamentos, Jaqueline. Nossa, pensar positivamente. Pensar que eu posso, eu quero, eu consigo, eu amo, eu sou amada, sabe? É essa vida, é deixar aflorar em nós sentimentos.
Estamos aqui com a Marilda Farias, ela que é parapsicóloga, que atua em União da Vitória e Porto União. Falamos muito sobre regressão, o assunto é muito amplo, conseguimos dar uma pincelada para o ouvinte da CBN acompanhar e entender um pouquinho mais. Mas a Marilda, antes da participação do repórter CBN, ela deixou claro, né? Nós devemos sempre cuidar da parte espiritual, da parte física, da parte mental também, né? Do convívio, o eu é muito importante. E ela deixou, eu acredito que como lição e como até uma reflexão para nós e para o ouvinte da CBN, para valorizar muito o ser e não o ter. Ainda mais nesse mundo de hoje tão conturbado, correndo contra o tempo, não tem mais tempo para isso, não tem tempo mais para aquilo, e esquece na vontade de ganhar mais, de ter as coisas, de comprar, esquece o convívio com a pessoa, aquele abraço, aquele bom dia, aquele boa noite que fazem toda a diferença. E é bom a gente tocar nesse assunto, né? Nós tocar nesse assunto para relembrar, às vezes, as pessoas o quanto é importante se preocupar com a saúde mental, né, Marilda? Obrigada pela sua participação. Outras conversas, com certeza, virão nos próximos meses, viu?
Obrigada, Jaqueline, pelo convite, né? E me coloco à disposição, né? Eu tenho, a rádio tem o meu telefone também. E estamos, eu sempre disse que eu queria ser parapsicóloga para ajudar as pessoas a serem felizes. E era um sonho de adolescente minha, né, meu. E eu corri atrás desse sonho. Então, vamos correr atrás dos nossos sonhos. Mas que esse sonho seja para o bem. Que se envolva as pessoas. Porque eu acredito na parapsicologia, eu acredito no poder da nossa mente. Mas, principalmente, eu acredito na nossa fé. Eu acredito no Deus, que é imenso. E eu agradeço a Ele todos os dias, tudo que eu sou, né. E tudo que eu tenho. Porque é através da fé. A fé move montanhas e eu preciso ter fé, fé nesse Deus e fé em mim, acreditar em mim como ser humano, como pessoa, que tudo posso naquele que me fortalece.
Marilda, mais uma vez obrigada, um bom dia, um excelente final de semana.
Para você também, Jaqueline.